Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 87. Por que dormis? E disse-lhes: Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Lucas. Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza enquanto o Mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará o mundo como sendo o campo de trabalho do reino, onde se esforçará, operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece em Getsêmani, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação, como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só do instante da morte corporal em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho onde não existem lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos ou fantasias. Comentário sobre a mensagem: Por que dormis? A doutrina espírita esclarece a respeito da transformação moral que deve ser operada em nós mesmos. Nós somos todos iguais perante Deus, que é o nosso Criador. E Ele nos dá a oportunidade, através dessas inúmeras encarnações, de modificar o nosso interior, porque nós possuímos o germe divino que dorme em nossos corações. Mas é imprescindível que haja uma mudança de dentro para fora. E então nós precisamos identificar todos os sentimentos negativos. Quais seriam? O orgulho, o egoísmo. E precisamos também vigiar nossos pensamentos, nossos atos, nossas atitudes. Porque a reforma, ela é lenta, ela é gradativa, mas exige persistência. Através da leitura de bons livros, de palestras edificantes, do estudo que vai nos elevar espiritualmente, da busca do conhecimento, de esclarecimento, nós vamos então gradativamente nos autoconhecendo e proporcionando encontrar os valores positivos que nós temos em nossas vidas. Mas também se faz necessário que nós nos julguemos a nós próprios. É importante que nós ignoremos os defeitos alheios, que empreguemos o perdão para acabar com a maledicência, para exercitarmos a caridade e anulando assim as ofensas. Nosso modelo e guia é Jesus, e há 2000 anos ele veio nos mostrar a melhor forma de caminhar até a perfeição. Ele nos ensinou a amar a Deus e aos nossos irmãos como a nós mesmos. Muitas vezes a dor bate na nossa porta, mas é um alerta de que algo em nós não está de acordo com a justiça divina. E são essas ocasiões que vão nos oportunizar melhorias muito mais intensas. Também é através da convivência com a nossa família, com nossos amigos, que nós observaremos a ocorrência dessas mudanças. E isso vai se fazer através de um exercício diário que precisamos empreender para despertar virtudes, mas também dominar as más tendências. E a oração, ela nos proporciona um grande auxílio para esse fim. Quando ela é feita com fé, com vibração, ela nos liga ao Pai Celeste. E o nosso coração, então, fica receptivo. A nossa mente também fica recebendo melhor as energias que vamos receber e que vão fortalecer o nosso espírito. Além disso, a oração nos deixa em sintonia com os benfeitores espirituais e eles vêm nos auxiliar para podermos viver melhor. Eles vão nos estimular a amar esse sublime sentimento que nos conduz à felicidade, à paz interior e à harmonia. Neste mundo de provas e expiações, onde a gente se depara com tantas dificuldades, com tantos desentendimentos, precisamos ser como se fosse uma pequena luz para irradiar esperança, fé, otimismo, alegria. Mas para isso precisamos aprender a valorizar as pequenas maravilhas que Deus nos oferece todos os dias, incondicionalmente. Quem sabe, a partir de agora, nós cultivaremos melhor aqueles gestos tão simples, mas tão poderosos e importantes. As palavras de gentileza, a saudação que seja jovial, vibrante, aquele aperto de mão firme, o abraço caloroso, o sorriso permanente no rosto, aberto, sincero para todos. E vamos evitar também queixas e lamentações e responder sempre aos cumprimentos que recebemos com "eu vou bem". Porque apesar dessas dificuldades eventuais, na qualidade de filhos de Deus, nós possuímos uma força interior enorme que é capaz de vencer qualquer desafio. E nós dispomos do amparo e de infinitas bênçãos divinas. Basta que a gente saiba ver e direcionar a nossa vontade. Ao acordar pela manhã, vamos agradecer a Deus a oportunidade de recomeçar tudo outra vez, de corrigir, de acertar, de melhorar. Vamos mentalizar bons propósitos para aquele dia que está iniciando. E à noite, vamos agradecer por tudo que passou, tenham sido momentos bons ou difíceis. E é também importante nessa hora fazer uma avaliação diária das nossas atitudes. Então, com o desejo sincero da reforma íntima, nós vamos trocando gradativamente valores negativos por valores positivos. E através da nossa conduta moral elevada, com nosso exemplo, nós vamos influenciar os que estão à nossa volta. Nós seremos instrumentos de Jesus e vamos transmitir os seus ensinamentos, que são todos de amor. A única maneira de nos unirmos a Deus, não nos enganamos, é com a auto-reforma. Porque Deus espera pacientemente cada um de nós. E Ele não violenta o nosso livre-arbítrio, porque nós precisamos atingir a perfeição, a felicidade absoluta, para que nós possamos nos unir numa grande e fraterna família universal. Então vamos aproveitar as oportunidades que se apresentam para apressar nossa evolução através da nossa melhora íntima. Nosso Pai sempre nos dá novas chances, mas nunca iguais a estas que estamos encontrando agora. Nessa encarnação atual, pode ser a última oportunidade que estejamos tendo. E talvez amanhã não haja mais tempo. Portanto, não vamos adiar a felicidade para amanhã. Mãos à obra! Vamos pedir a Jesus para que Ele nos auxilie a compreender mais, para que possamos servir melhor. Porque somente assim as bênçãos que Ele nos concede podem fluir através de nós, em nosso apoio e em favor de todos aqueles que compartilham a nossa existência. Que possamos entender melhor, observar melhor os valores que talvez já tenhamos conquistado, não na condição de propriedade nossa, mas como manancial de recursos que nós precisamos mobilizar para amparar todos aqueles que ainda não encontraram a paz. Que o Divino Mestre Jesus nos ajude a converter as oportunidades de tempo e trabalho que Ele sempre nos honrou em serviço aos semelhantes, mas especialmente na doação de nós mesmos, para que sejamos hoje melhores do que ontem e possamos estar sempre com Jesus, tanto quanto Ele permanece em nós, agora e para sempre.